Olá, tá começando o 169º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Tá motivado hoje para fazer o podcast?
Bastante motivado. Tenho aqui dentro de mim o fogo da criação e da criatividade. Eu quero começar... Na verdade, antes de começar com os follow-ups aqui, eu queria trazer só uma coisa que a gente viu logo que terminou de gravar na semana passada, que é a Bending Spoons, né? Que ela já comprou tudo e segue comprando, né?
É, vale a pena a gente fazer um ligeiro comentário, né? E eu fiquei surpresa com a compra, porque... Por quê? Essa é a pergunta que eu tô me fazendo até agora.
A Bending Spoons, pra quem não conhece, ela começou a ficar famosa quando ela comprou a Evernote. Ela já tinha comprado um aplicativo de, ainda é, né, de gravação, um pouco mais, com isso, recursos mais avançados, etc. Aí comprou a Evernote, então falou, tá, mas quem que é essa Bending Spoons, né? Aí eu lembro que até o Rodrigo, que escuta aqui o podcast, abraço pra ele, mandou um link, ah, eles têm mais a ver, eles estão falando com coisa de IA, etc. Então, até que orna eles compraram a Evernote. Aí tudo bem, né? Aí deu uns meses, eles compraram o WeTransfer, que é aquele serviço que todo mundo conhece, deve ter usado já, de você subir um arquivo, isso, pegar um link e mandar para alguém, né? Aí, meio junto disso, eles compraram também o StreamYard, que a gente usa aqui para gravar os podcasts da Gigahertz, é tudo no StreamYard, né? Aí deu semana passada, compraram o Vimeo, e compraram por quase $1.5 bilhão.
Por quê? Vimeo. É a pergunta que pois eu me faço. Tô perdendo... Exato. Gente, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa no meio de tudo isso. Eu não tô captando a essência da transação. Por quê?
Nossa, aquilo... E assim, se você for... Para pensar em categorias, né? Você tem o StreamYard, que é de gravação de vídeo. O Vimeo, que é de... É o concorrente do YouTube com o pior player do mundo, que está sempre bugado o player de vídeo deles, né? Arquivo, né? Você ter uma base de arquivos junto com o Evernote, que também é arquivo e armazenamento. Se o lance deles for parecido com o IA, você tem um filme aqui do outro lado que é de vídeo. Então parece que o lance deles é vídeo e dados. Mas que loucura, é?
É.
R$1.5 bilhão.
Eu,
né,
nem sabia que eles tinham tudo isso em caixa para botar numa compra também. Tá indo bem. Exatamente. Ou então, temos petrodólares aí também, como boa parte das empresas aí do Vale do Silício, né? E pelo menos na área de biotecnologia, gente, é quase tudo financiado por fundos árabes. Isso não tem como escapar, não é segredo para ninguém. Agora, bom, você falou do faz muito tempo que eu não uso o Vimeo, né? E quem sabe eles não dão uma melhorada, dão um tapa nele aí, porque o YouTube precisa de uma concorrência, né? A Twitch... É muito nichada, pessoal gamer e tal, então mais um serviço de vídeo pra ir pra galera, e por que não, né?
É, se revitalizarem, beleza, né? Que o Vimeo, ele é, assim, todo mundo vai entender, ele é a Record dos players de vídeo desde sempre, né? Tá sempre brigando pra fazer um sucesso, aí reformula, o Vimeo muito pra gente criativa, né? O YouTube de portfólio de gente criativa... Tem muito curta lá, portfólio do pessoal de 3D, de produção mesmo, videoclipe de banda indie. Sempre foi meio pra lá, assim, por ter esse verniz mais artístico, mais de criatividade mesmo, né? Contra o YouTube, que sempre foi tudo.
Né? É. Noves fora, eu tô otimista com essa compra, porque, bom, começa que quando a gente fala em bilhões, né? Não é um troco de pinga. Então, acho que eles estão com uma expectativa alta e com planos aí pra revitalizar o serviço. Vamos torcer, gente.
É, tomara, né? Tinha, em fevereiro, tinha escutado uma entrevista do CEO do Vimeo, que é o Philippe Moyer, falando sobre o futuro da plataforma, etc. Foi uma entrevista pro pessoal do The Verge. E que o propósito deles era mesmo virar um concorrente de criatividade pro YouTube. Eles estavam focando nisso, depois de ter passado... Eu lembro que teve um período que eles quase quebraram, aí ficou uma tipo, assinatura, sei lá, saía R$3.000 por mês não, por ano. Era uma coisa meio absurda, assim, né? Eles saíram um pouco disso. Enfim, agora também a Bending Spoons é a dona do Vimeo. Isso é muito estranho ainda. Muito bem, vou começar aqui com os follow-ups sobre as últimas semanas. E Bia, você teve. Vamos fazer um momento de transparência aqui. O Alexandre Fonseca tinha mandado um convite para o Comet, o
Então.
navegador da Perplexity, para a gente distribuir aqui. Aí a gente distribuiu para Bia, né?
Sim, eu recebi muita gente mandando convite também. E
Ah, legal.
agradeci, também passei para frente. Então, muita gente testando, tá?
Você chegou a
Agora.
testar?
Então, eu abri, assim, eu não tive coragem de botar meus logins lá, porque o pessoal tá bem preocupado com
Mesma coisa,
relação
eu.
à privacidade. Mas eu quero, gente, só tô juntando coragem. Pelo menos colocar o YouTube lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
Eu tive a mesma resistência. Eu tentei usar mais da última semana para cá, mas é isso. Essa resistência de não estar logado nas contas reduz muito a utilidade dele, por motivos óbvios, né? Pensa se você usar um navegador no computador que você não conhece, que você não vai colocar o seu login para fazer.
Então,
Você não faz muita coisa, né?
é.
Então, para mim foi parecido também, mas obrigado, Alexandre, por ter mandado esse convite. E eu vou deixar aqui na descrição cinco convites que eu tenho do Comet. Então, cinco primeiras pessoas que chegarem vão
É de quem
poder
pegar?
pegar, testar. Exatamente, né? E aí, quando vocês receberem convites, mandem pra gente,
Corre,
que eu te
corre lá.
coloco aqui
Isso,
na
abre
descrição
lá.
também.
Clica, clica o link. Vai, rápido, rápido, gente. Vamos, vamos, vamos.
E acabou.
Acabou.
Agora sobre Perplexity, Bia, respondendo à sua pergunta, o Daniel falou o seguinte: eu estou usando o Perplexity Pro que eu ganhei pela Vivo já tem um tempo, gosto muito e quando for pago vou ser um desses viciados que não vive sem. Falou, aí ele segue: um exemplo que eu usei outro dia que foi muito bom foi o seguinte: eu precisava achar o endereço de e-mail de duas pessoas para tirar dúvidas sobre um projeto muito específico de duas universidades americanas. Já tinha procurado no site e não encontrei. Pedi para a Perplexity procurar o nome da pessoa responsável e o e-mail. O nome ela achou, o e-mail falou que não tinha. Aí eu pedi para procurar o e-mail da pessoa X, que trabalha na Universidade Y, inclusive no banco de dados do PubMed, em algum artigo que a pessoa fosse autor correspondente, uma coisa assim. Aí ele fala, ele achou perfeito. Aí para a segunda pessoa, fui mais específico, procure a pessoa responsável disso no local tal e acho o e-mail dela, inclusive usando o PubMed. E ele achou também de primeira. Falou, achei
Olha,
genial. Interessante o uso, né?
bacana, bacana. Eu acho que as pessoas vão achar mais e mais usos, compartilhem com a gente. Tá, tô vendo lá nos grupos que tem muita gente usando, automatizando funções aí de calendário, Office, mas é bom lembrar que o GPT, o Claude, já tem um pouquinho disso também, tá? Dentro do ecossistema deles, claro, não um ambiente de navegador. Mas parece que isso é uma tendência, hein, Marcos? Otimizar tarefas, agilizar processos, deixar tudo por conta aí de agentes de IA. É uma coisa bem promissora. Eu tô vendo muita gente falando nisso e pessoal apostando aí em serviços e desenvolvendo essas funcionalidades em já existentes.
É curioso porque esse tipo de, por exemplo, o uso que o Daniel deu, que é bem interessante, ele mandou bem de fazer isso, depende um pouco da ferramenta, ou ela vai te ajudar ou não para encontrar dados de contato das pessoas.
Sim.
Eu tentei fazer uma coisa bem parecida com o ChatGPT. E o resumo da conversa foi esse: me ajuda a encontrar o e-mail da pessoa? Ele falou: não, e-mail é informação privada. Eu falei: não, não é privado, é e-mail, isso aí tá público. Eu falei: ah, então, não foi isso, mas o resumo foi assim: ó, se tá público, acha você. Então ele não falou, ele não quis me dizer, porque isso pode levar a stalkeamento, como é que chama lá, quando se expõe o dado, as informações das pessoas, para as outras pessoas irem atacar também. Tem um nome, isso que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, né? Então. Pode levar a essas coisas, mas mesmo quando a sua motivação é genuína, né? Então, esse uso que o Daniel deu é muito interessante. Vamos ver se daqui a um ano a Perplexity vai seguir permitindo esse uso, ou se eles também vão ter cortado, porque pode ser algum tipo de isso usado em escala pode gerar algum tipo de abuso. Sempre os idiotas quebram as coisas legais para os outros, né? Então, pelo medo disso ser usado para algum tipo de abuso. Eles podem cortar, mas eu acho que esse exemplo que ele deu é perfeito de ir puxando, né, algumas pontas que não são tão óbvias assim dessas ferramentas para poder agilizar. É certeza que ele poderia ter encontrado isso sozinho, né? Mas ele encontrou na metade do tempo, vai saber, ele encontrou, né, tem outras coisas que entram nessa conta aí, então achei bem legal esse exemplo. Obrigado, Daniel.
Legal.
E eu falei sobre o Comet, né, navegador, ainda sobre navegadores, o professor Adolfo Neto falou o seguinte: às vezes eu esqueço da existência do Edge. Mas ele tem um leitor e editor para marcações, comentários, coisas assim de PDF, que é um leitor embutido que é bem razoável. Você chegou a usar já, Bia?
Sim, eu uso o tempo todo e até curioso, eu agradeci o professor Adolfo por ter me lembrado disso, porque é o meu leitor de PDF padrão aqui no desktop, é o do Edge, né, que é o meu navegador. Já falei que eu gosto bastante dele, porque ele é leve, é rápido, tem poucas extensões em comparação ao Chrome, mas as que eu quero estão lá. E eu tenho dois, né? Ele é para, vamos dizer assim, dividido, né? Como eu tenho dois logins, eu uso um logado no acadêmico, outro logado na minha conta pessoal, né? Então eu alterno as tarefas entre os dois navegadores, né? Meio que para ajudar no foco também, não me dispersar, né? Quando eu tô fazendo tarefas específicas, eu fico mais focada naquilo, mas quando eu preciso abrir um PDF, eu abro dentro do próprio Edge, né? E consigo sublinhar aquelas tarefinhas básicas que às vezes a gente quer num PDF, né? Fora que você abrir no próprio navegador, gente, você consegue usar uma IA rapidona ali, né? Já manda sintetizar, manda procurar uma informação extra, pergunta, faz perguntas sobre coisas específicas daquele documento, já tudo na mão aí, tudo no mesmo local.
Excelente, obrigado a ele e a você por ter dado essas dicas.
Boa.
Quem aqui usa um navegador que não é muito conhecido, eu sei que tem, sei lá, os que, não é que não é conhecido, é menos usado, um Brave, um Opera, esse tipo de
Eu
coisa.
uso
Mandem
Opera
pra
também.
gente. Então, né?
São os dois que
Ótimo,
eu
você
uso.
é os nicho do nicho. O que que você usa nele que você deixa pra usar só nele porque não tem em algum
Eu
outro?
deixo o YouTube Music e agora eu tô abrindo, tô tentando abrir, deixar ele logado na minha conta do YouTube lá, para ver vídeos eventualmente, assim, mas é mais o YouTube Music porque, ai, gente, às vezes eu tô ouvindo música, tô ouvindo um lo-fi, uma música para ajudar no foco aqui no, na live, mesma coisa. E quando eu deixo no Edge, o som vaza, mistura com outras coisas. Eu não consegui descobrir por que que o OBS deixa vazar para live às vezes. Então, eu solucionei esse problema colocando um navegador separado. Então, tem as minhas duas contas no Edge aqui, minhas duas contas Office, e no Opera eu estou usando mais para mídia.
Tá, ok. É bom separar assim, né?
Aliás, o YouTube deu um tapa no visual aí, né? Deu uma mudadinha nos botões, tá um tapinha discreto, assim, tá mais bonitinho. E eu fiquei sabendo disso agora, porque como eu tava abrindo o Opera, eu achava que aquele design era uma coisa do Opera. Eu falei, nossa, que
Ué, mas
bonitinho e tal.
talvez, que eu não vi nada disso no YouTube. Tudo bem que eu não entrei muito no YouTube essa semana,
É,
mas
não, eu
deixa eu entrar aqui.
abri aqui no Edge, eu vi realmente, eles deram uma modificadinha aqui em algumas coisas, né? Mas ainda tá diferente do Opera. Eu não sei por quê, gente. Não sei que mistério é esse. Mas no Opera tá é mais arredondadinho os controles ali. Enfim, não sei, acho que não tá para todo mundo ainda. Pode ser isso.
Tá, pode ser. Curioso. É, pra mim
É.
não, certamente não apareceu. Parece bem igual como é que tava antes. Eu sei que eles anunciaram um bando de coisa pra criação de conteúdo nessa última semana.
Ah, então
Eu
pode
não sei se
ser.
foi um evento só que foi mais específico do YouTube, ou se foi uma coisa. Mais um eventão do Google, que eu acabei não vendo o que que era, mas eles não só estão expandindo aquela ferramenta que eu acho bem cretina, né? De dublar automaticamente um vídeo só porque a pessoa mora no país X, vai abrir tudo em português, com
Ai,
a voz mesmo mal
nossa,
dublada.
gente, meu Deus do
Então,
céu.
isso eu acho ruim, mas eles começaram a nessa última semana, anunciaram um monte de ferramenta para podcast. Então, uma que transforma podcast de vídeo já em clipe, né? Faz uns cortes direto. Outra que cria vídeo para podcast só de áudio, o que na época do loop matinal teria sido excelente, mas eu acabava usando o FusionCast, que é um app que o Rambo fez, que é isso. Você tem um áudio, você pega uma imagem, para colar a imagem do áudio e virar um vídeo, né? Era bem simples. E então eles vão até expandir também a detecção de likeness, né? De aparência para o programa de criador, de parceiro lá de conteúdo deles. Aí as pessoas têm que subir mesmo a foto do rosto, fazer um opt-in, para evitar que tenha mau uso da imagem da pessoa, vídeo com deepfake, coisa assim. Isso eu achei bem legal. Eles anunciaram também ferramenta, ó, combatendo o StreamYard, né? De live streaming. Então deixa o pessoal fazer transição do stream, até pega só transmissão para quem é membro de alguma coisa, transmissão pública, rodar anúncio também junto do stream. Então, para quem trabalha com isso, pessoal, se vocês não estão sabendo ainda, vale a pena dar uma espiadinha. Eu vou colocar alguns links aqui na descrição, porque eles anunciaram esse pacotão aí nessa última semana.
Legal.
Muito bem, seguindo aqui com a pauta, teve uma dica de app que a Bia Kunze mandou, que eu vi que chama muito a sua atenção. Que app que chamou a sua atenção?
Ah, que essa tal de Bia Kunze aí, então...
Cheia das dicas.
Então, me chamou a atenção porque eu vi isso, acho que no Twitter. É, foi no Twitter. E aí postaram lá uma dica, a Lara postou, né? Falou, estou usando muito Toki, um assistente virtual de WhatsApp que lembra o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu peço para me avisar na quinta-noite que eu tenho consulta no médico sexta de manhã. Tá, fui ver ali, dar uma espiadinha, é um calendário, um agentezinho ali de WhatsApp, aqueles de IA, né?
Uhum.
Manda lembretes, basicamente, né? Agora, você tá num smartphone, gente, você tem lá a sua lista de tarefas, você tem o calendário, pra que que você vai colocar isso no WhatsApp? Eu vi muita gente elogiando, falando, nossa, que bom, porque eu já tenho tudo no meu WhatsApp. Nossa, isso pra mim seria um inferno, porque no meio daquele monte de mensagem, coisa, eu vou colocar as minhas coisas de produtividade ali, de jeito nenhum, né? Mas estou passando a dica para frente, embora eu ainda não tenha entendido muito bem no que isso possa nos ajudar, pelo menos a nós que gostamos de produtividade, né? Mas tá aí, criatividade, muita gente gostou, então quem quer que use, né? Eu não vou usar, não.
É assim, né? Tem muita gente, e depende, assim, o cérebro de cada um é de um jeito, tem muita gente que mora no WhatsApp, que o WhatsApp é a ferramenta de produtividade, de lembrete, de contato, de tarefas. Tem aquele lance que eles faz uns, sei lá, um pouco mais de um ano, criaram uma forma de você ter você como um contato no WhatsApp.
Isso.
Então, você vai encaminhar um documento, alguma coisa, você encaminha para a sua conta no WhatsApp como se fosse uma conversa, ao invés de mandar para outra pessoa, para você. Né? Então, mandar um lembrete, um texto rapidinho. Né? Tem gente que usa muito isso. Então, quando ela deu essa dica, eu falei, tá, um assistente virtual que vai lembrar o que você tem que fazer por meio do WhatsApp é como se fosse... Tem um assistente de verdade que te manda todo dia de manhã, você tem que fazer isso. Achei interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Vale a pena ver também a parte de política de privacidade, etc. Sempre que aparecem ferramentas que são genuinamente úteis, mas que a gente não conhece, vale a pena dar uma olhadinha, porque vai que...
É.
Vai parar na Bending Spoons e aí seus dados estão lá com eles. Mas eu achei interessante. E ela falou, né, é curioso porque a ferramenta também se coloca como o calendário de IA, tem um pouco dessa pegada assim. E nessa semana também, existe aquele serviço Calendly. Já deve ter usado, né, Bia? Deve ter falado sobre ele aqui.
Pois.
Que é, essencialmente, um serviço que é associado à conta de calendário, de agenda do Google. E você cadastra e fala, eu tenho nessa semana aqui, eu posso fazer reunião nesse horário, segunda-feira desse a esse e tal, e deixa isso... aberto, manda esse link para alguém que quer fazer uma reunião com você, a pessoa olha os horários que você tem ali disponíveis e escolhe, quarta-feira às 16h, pá, fica marcado e fica marcado na agenda dos dois. É um jeito super interessante.
Ele disponibiliza para outra pessoa os seus horários livres de agenda, né? O que tá tomado ele não disponibiliza, então a pessoa olha lá, ela vê o que tá livre lá para você, não vai mostrar os seus compromissos, fica tranquilo. Ele apenas bloqueia certos horários e deixa outros livres ali para a pessoa agendar com você. E assim que ela agenda, aparece automaticamente lá no seu calendário os dados do agendamento. Bem legal.
Exatamente. E nessa semana, um dos fundadores do Kayak, que é aquele site de busca de voos, lançou um concorrente do Calendly. Chama Supercal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Plataforma nova, né? Então é aquela coisa. Mas o funcionamento parece ser super parecido. Você marca ali, deixa pré-registrado para as pessoas conseguirem marcar só reuniões de 15 minutos, ou de meia hora, ou de 60. Tem um jeito, perfis VIP de poder marcar, que tem prioridade para marcar conversas com você, etc. Então eu vou deixar aqui na descrição. Pode ser uma boa alternativa ao Calendly. Ou para quem não conhecia nenhum dos dois, pronto. Agora vocês têm duas opções para facilitar o agendamento de tarefas.
E tinha uma terceira ainda que eu usei há uns 15, 20 anos atrás. Cheguei a assinar até. Quando eu dava consultoria, né? As pessoas queriam marcar horário comigo. Elas viam lá minha agenda e marcavam. Agora eu tô tentando lembrar o nome, gente. Ai, meu Deus. Uma hora eu vou lembrar e vou falar. Era bem legal, mas ele tinha uns limites, assim, no modo gratuito, né, com relação ao Google Calendar. Eu acho que ele só funcionava com o Google Calendar também. Então, você tinha que pagar lá para você ter mais funcionalidades. Eu vou lembrar do nome ainda, mas é que faz muito tempo mesmo, tá?
Tá, era o cal.com, não?
Não.
Tá. Enfim, quem souber do que a Bia tá falando...
Se alguém falar
o nome,
eu vou lembrar.
É. Exato, vocês mandem pra gente. E a gente comentou aqui há alguns episódios sobre aplicativos que ajudam a deixar a cabeça mais ativa, né? Você, Bia, na verdade eu só escutei,
sim,
você que deu essa aula a respeito disso.
Tá.
E o Samuel Grunert deu duas dicas. A primeira é uma que eu uso todo dia, e não é exagero, New York Times Games. Ele falou que usa a versão que é paga, né? 40 reais, eu não sei quanto que é, porque eles dão para quem assina o Times, mas ele falou 40 por ano, espero que seja reais, né? E o segundo é um que chama Less is More, para treinar inglês, depois você montar figurinhas. Do Times, eu vou falar, eu conheço melhor. É muito... Eles acabaram de lançar um outro, assim, né? É tudo puzzlezinho casual para você fazer enquanto você tá esperando para ser atendido no consultório. Né?
Aliás, o New York Times comprou um desses aí que foi viral uma época atrás.
Como Wordle.
É Wordle.
Foi isso que começou essa moda toda de joguinhos.
Exato. Aí eles compraram, né? Que era bem legal, por sinal, né? Eu entrava todo dia lá. Eu também, mas aí parei. Passou o hype.
O Wordle foi um cara que criou num fim de semana. Engraçado que o sobrenome dele é Wordle. Josh Wordle criou o Wordle. Por isso chama Wordle.
Não sabia disso, não. Sério?
E aí explodiu em popularidade e o Times comprou por $1 milhão.
Sim.
E aí disponibilizou como um joguinho. Aí deu uns meses, mais um joguinho. Deu outros meses, mais um joguinho. Eles já tinham a cruzadinha né, super famosa, clássica deles, né? De falar as cruzadas. E eles criaram depois um aplicativo específico só para jogos, tem um monte de coisa. Acabaram de lançar um chamado Pips, que é dominó, em inglês, Pips, né?
Ah.
Eles dão um mapa para você, que é sempre com um formato diferente, né? Formatos irregulares. E cada quadradinho ou tem um valor, ou tem grupos de quadrados com uma soma de valores. E você tem um bando de pecinha de dominó e você tem que posicionar os dominós, só tem uma resposta certa, que cumpra o mapa de todas as informações que ele deu ali. É super interessante, tem todo dia tem o fácil, o médio e o difícil.
Que legal.
Então esse é o meu novo vício lá. Tem o Connections, né, que eu acho super legal também, que é um pouco mais difícil, né, que tem 16 palavras, você consegue agrupar elas em grupos de 4 em 4, que tem um tema em comum, mas você não sabe qual que é o tema, você tem que olhar para as palavras e... essa aqui tem a ver com essa, porque são coisas que, sei lá, derretem na água, sabe? Sempre coisas meio malucas, assim. Eu adoro os joguinhos do Times. E foi eles que meio que começaram isso. Aí, sei lá, o LinkedIn fez um bando de joguinho. O UOL, hoje em dia, tem um bando de joguinho. Uhum. Tudo porque o Josh Wardle tava de bobeira no fim de semana.
E vem cá, me explica uma coisa. Você baixa... Ele é um app separado que você paga e paga.
É um app separado,
Legal. Não tem nada a ver com o conteúdo do jornal, então.
Então, se você assina o jornal, eu tenho uma assinatura... Os jogos são de graça.
Ah, tá.
Se você não assina, você tem a opção de assinar só os jogos.
Certo.
Se não, o gratuito, ele tem umas limitações. Eu não sei quais são exatamente, mas tipo, você consegue jogar o Wordle e mais o não sei o quê. Mas aí, pra ir pro avançado, aí você tem que pagar. Tem essas coisas assim. Tem outros jogos também. Tem o de caça-palavras. Tem bastante coisa lá.
Tem uma versão brasileira, não? Um coquetel da vida aí? Deve ter, né?
Acho que é o mais famoso, né? O UOL com certeza tem. É, coquetel é das revistinhas, né? Deve ter coisa
digital
também.
Não, eu compro até hoje as revistinhas. Eu compro pros meus pais. Eu vou na livraria, na banca, pra minha mãe. Meu pai gosta de palavras cruzadas e... Meu pai é de humanas, né? Minha mãe é de exatas. Ela gosta de sudoku e eu compro sempre o médio e o difícil pra ela. Ela quer pauleira. Mas, até bom, no começo eu falava, não, mas você pode instalar. Eu fiquei pensando assim, não, tira eles da tela um pouco, bota no papel lá... A gente tá querendo sair do canivetão suíço de celular, né, gente? Mas também, olha, Vou te falar, eu comprei ontem, essa semana, um smartphone novo para ela. Eu não sei como é que ela consegue. Tá, o outro dela já tá meio que morrendo, a bateria já não tá legal. Eu não sei como é que ela consegue receber tanta notificação de coisas aleatórias. Ela não instala nada, eu acho que é só sites que ela acessa e pergunta: ah, posso te mandar coisa? Ela: ah, pode, só pode ser isso. Porque eu fico: meu Deus, como é que você. Ah, não vi tua notificação, ah, não vi isso, não vi aquilo, mas também não viu, porque olha, olha isso aqui, as notícias mais loucas do mundo. E sabe o que que é mais bizarro? O meu pai não acessa nada dessas coisas, ele não gosta, né? Mas uma vez que ele acessou, não sei se foi o YouTube, alguém que mandou no WhatsApp, lá para algum dos amigos, parece que abriu uma caixa de Pandora, assim, e é o conteúdo mais duvidoso que você pode imaginar. Os velhos lá compartilhando e tal. Eu falei: pai, o que que é isso aqui no teu celular? Eu falei: não sei. Mas como que isso apareceu? Não sei. Mas o que que você tá clicando? Ela: não sei, eu não clico em nada. Eu falei: ah, esses velhos sem vergonha, esses teus amigos, estão mandando essas coisas pra você. Ele: ah, é, pode ser. Gente, é bizarro. E eu acho que tem muito site que eu tive essa sensação. Foi alguns desses sites eu fui ver quem são vocês, né? Parece que eles são, perdão da palavra, caça-véio, porque não é possível. O bait da chamada, assim, da manchete, é, nossa, parece um mundo à parte, assim. Dá vontade de chorar.
É, teve a Kara Swisher, jornalista americana. Ela tem uma relação muito curiosa com a mãe dela. Que a mãe dela tem o perfil, é uma senhorinha, tem 90 e tantos anos, só assiste Fox News, é super alinhada com. E alinhada não. A Kara Swisher fala, ela é meio alienada e acredita tudo do que sai na Fox News, etc. E ela foi, pegou o telefone da mãe esses dias e falou que tinha de mensagem, de e-mail, de grupo tentando tirar dinheiro desses velhinhos mais vulneráveis, é isso? Não deixem eles vencerem, querem acabar conosco, doe aqui para o fundo de financiamento, blá blá blá. Falou que é absurdo o tanto de coisa que tem, é isso, né? Existem mercados especializados em ir para cima dessas pessoas, não, que é absurdo e.
E para a gente não falar que é só política, eu acho que mais ainda é o mercado de saúde, com muitas aspas. É óleo de cobra, né? Meu Deus, e meu pai é muita coisa de. Ele é diabético, né? Mas ele tá bem controlado, segue a medicação. Mas o que aparece de coisa pra ele? Cápsula não sei do que, não sei o que, sabe? Coisas assim bizarras de saúde. Acho que eles gostam muito de discutir, né, doença, aquela coisa. Chega numa certa idade, começa a falar muito de doença, né? Eu sei como é que é. Aí começa a compartilhar coisa e tem os oportunistas, né? Inclusive, tem sites aí que o Drauzio Varella, por exemplo, processa e não acha os responsáveis porque botam a cara dele lá como se ele estivesse vendendo. É terrível, terrível. Claro, isso mina a credibilidade da pessoa, tem que processar mesmo, né? Mas os caras são lisos, sabe? Eles abrem uma empresa no nome de uma outra empresa que tá no nome de uma outra empresa e ninguém chega até eles. Triste, viu?
É, fica uma coisa meio circular, né? Uma empresa laranja leva na outra, que leva na outra, que leva na primeira e pronto, você não tem para onde ir, né? Exatamente. E isso é um problema que eu vejo acontecendo bastante, especialmente por motivos óbvios, nos últimos, sei lá, 6 meses assim. Pegam uma entrevista que um médico de verdade, deu um oncologista super reconhecido, famoso e tal, e botam uma IA em cima vendendo de fake, de cápsula, de suplemento de não sei o quê, porque isso vai fazer voltar a
Ai, meu
crescer
Deus do
cabelo, você vai
céu.
ficar magro, você vai ficar bonito, você vai ficar rico, sei lá.
Nossa.
E o médico não tem nem onde ir. No Instagram tem muito disso, grupo de WhatsApp tem muito disso. E o Scott Galloway, que apresenta o podcast com a Kara Swisher, falou: cara, eu recebo todo dia vídeo assim, ó, entra aqui no meu grupo de WhatsApp de investimento, 50 contos você tá dentro, você vai receber as melhores dicas de investimento, você vai ficar rico igual eu. E o volume disso é tanto que as plataformas, Instagram é público, deveria ter um jeito de fazer, mas WhatsApp, que é tudo criptografado, etc., que nem a Meta sabe o que tá acontecendo, é mais difícil de você combater, né? Pois tem muito golpe lá, né?
É, pois é.
Então, todo mundo que já sabe que isso acontece, vamos avisar papai, mamãe, vovó, para evitar que.
Compra revistinha coquetel para eles. Tira eles do celular.
É, minha sogra usa umas revistinhas também, né? Sempre que eu vou visitar, tem lá um bando
Boa.
de revistinha de sudoku, de cruzadinha. Falei, olha só, né? Que coisa. Quando eu ia pra praia, era criança, né? Que você passa na frente da banca, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu comprava umas cruzadinhas dessa também. Enfim. Agora, a gente fala muito aqui sobre o Books Palma, que é um híbrido entre um Kindle e um celular, mas com preço de celular, né?
Sim.
E com utilidade também de telefone, mas com tela e ink, que tem os modos, etc. E o Dutra mandou que a Xiaomi lançou o próprio Kindle dela, que cabe na palma da mão. É o Moan Ink Palm Mini Plus 2, que é uma tela e ink de 5,84 polegadas, na proporção de telefone até um pouco mais... Mas, sei lá, mais esticado do que a proporção que a gente está acostumado a ver de telefone. Mas apesar de ter uma tela e-ink, pelas especificações me parece ser uma coisa mais voltada para telefone mesmo. Tem 6 GB de RAM, 512 GB de espaço. A má notícia, são duas na verdade. A primeira má notícia é que só vai sair na China. E a segunda má notícia é que na conversão custa R$1.200, quase.
Pois é.
Mas é mais uma marca. Sendo o Moan Ink Palm Mini Plus 2... Isso me diz que teve uma Ink Palm Mini Plus 1.
É.
Ou seja, eles estão... Não é que eles estão entrando, mas estão aprofundando. Eles seguem nesse mercado. É mais uma marca trazendo atenção para esse segmento que a gente não vê nenhuma prova de desaceleração nos últimos meses. Né?
Uhum. É. Ainda está salgadinho o preço, né? Considerando que... Gente, é um palme lá dos anos 2000, né? Monocromático, com seus calendários, tarefas, notas para você escrever, uma canetinha, e acabou, né? Aí eu tava conversando com uma pessoa, agora quem que eu tava conversando? Desculpa, não vou lembrar o nome, gente. Mas a gente falou assim, e tem notificação nisso? Boa pergunta, porque, né, no caso, a gente tá falando do Remarkable, porque ele tem um S próprio, né? Aí tem um appzinho de calendário e tal, mas será que ele notifica? Tem som? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Som sem fone de ouvido, assim, nem nada. Uma notificação, um vibrar.
É, uma caixinha mesmo, só pra fazer barulhinho.
É, porque pra uma to-do list, um calendário, pra mim tem que ter uma notificaçãozinha ali, um sisteminha, né? E agora me caiu a ficha e me ocorreu que talvez não tenha nada. Ele seja um dispositivo mudo, que faz todo sentido, né? É o objetivo é ser anti-distrações. Então, não sei.
É curioso, interessante. Eu cacei aqui no site da Remarkable, eles falam, bloqueia as notificações, pop-ups e alertas, mas às vezes você precisa, notificação não
pois
é só
é.
Do tigrinho, pode
isso.
ser uma coisa que você precise, né? Para não perder uma reunião.
É, agendar, ligar para o médico, agendar alguma coisa, né? Falar com fulano.
Ótimo ponto.
É, vamos descobrir, gente, os nossos detetives aqui do área de trabalho, se vocês souberem de alguma informação a respeito disso, ou mesmo vocês que têm o Remarkable, eu sei que muita gente tem, conta pra nós aí como é que funciona esse sistema de notificação nos apps de produtividade.
Uhum. É, o Google, a IA do Google me disse que não tem notificações.
É,
eu resolvi
imaginei.
Testar agora ter aquele modo de IA, né? Então,
é
uma escolha, né? Eles sabem que, certamente com muitos anos de empresa, alguém já falou, escuta, tem notificação que presta. Então, acho que é uma escolha a decisão não ter. Mas, quem tiver o Remarkable, tiver uma alternativa, contem pra gente que eu fiquei interessado com o que tinha pensado nisso. Então, excelente ponto, amiga. Agora, a gente vai entrar aqui num segmento rapidinho sobre tecnologia e saúde, que a gente junta as duas coisas aqui ocasionalmente. E eu vi que teve um de volta pro futuro aqui, de uma coisa que te chamou muita atenção, né?
Então, quem mandou essa dica foi a Perplexity pra mim, me notificou lá, mandou, ela gosta, ela sabe que eu gosto desses assuntos, né? É sobre você usar DNA para armazenar dados, não é um assunto novo esse, né?
Uhum.
Vocês já viram lá a bactéria, o cara que colocou uma bactéria para rodar Doom?
Ah, sim!
Vocês lembram? É por aí, gente, mas como assim, né? A pessoa não... Fica meio... Como armazenar? Dá para pegar uma bactéria e armazenar dados nela? Dá. Né? É o tal do cassete de DNA. Então, isso não é de agora, gente. Isso já tem 30, 40 anos, né? Mas agora tá mais palatável, vamos dizer assim, né? E você não armazena coisas numa fita cassete? Né? Por isso que se chama cassete de DNA. E como essa tecnologia foi batizada lá nos anos 80, 90, por isso que ficou esse nome, né?
Uhum.
É, ao invés de você salvar, né, colocar partículas magnéticas, aquela tirinha, né, de poliéster da fita cassete, são usados os fios de DNA, né, são fios sintéticos, né, impressos e também numa fita de poliéster. E aí, O código binário, né, que a gente usa aqui nos computadores, na verdade, seria um código quaternário, que são as quatro bases do DNA. O AD, G, C, T, né, que vocês conhecem lá das letrinhas iniciais, adenina, guanina, etc. Então, é basicamente por aí. Então, as sequências, ao invés do código binário, ficam sequências. Você tem quatro, né? Olha quanta coisa dá para guardar. Por isso que a capacidade é tão grande, é o dobro, né? E é interessante, o Marcos vai disponibilizar esse artigo, depois vocês leiam lá sobre a questão do problema, né, o First World Problems aí, que é armazenamento, né? Tá todo mundo, né, eu tenho 1 TB aqui no meu na minha máquina, muita coisa fica na nuvem e tal. Mas claro, é para empresas e vocês que trabalham às vezes com muito armazenamento e dados que precisam ser analisados. Agora nós temos os modelos de IA. Então, nós estamos precisando de mais e mais e mais armazenamento. Antigamente era só mídia, né? A gente queria guardar vídeo lá. Mas não, as demandas estão mudando e a fome por capacidades gigantescas de armazenamento está com tudo, né? Então, tá aí. É uma solução para um problema real e logo nós estaremos usando DNA, sim, para armazenar dados. Legal. Já pensou rodar um modelinho ali no DNA? Que legal.
É, essa é uma. A gente tinha visto, acho que a gente até chegou a falar aqui a respeito de armazenamento de dados em DNA, que é isso, né? Um método muito mais comprimido de você conseguir fazer, porque você tem mais as quatro variáveis, a análise disso acaba sendo mais eficiente. Eu achei interessante, eu vou deixar o link na descrição aqui para o resumo dessa matéria, porque o jeito de armazenar e encontrar os dados acaba sendo um pouco diferente, né? Que um dos pesquisadores da fita cassete que está armazenando isso falou que o processo é como você achar um livro numa biblioteca. Você primeiro
Isso.
encontra a prateleira e depois você encontra o livro correspondente à sua pesquisa. Então fica um jeito mais organizado e fácil de achar do que uma listona gigantesca que, às vezes, num processamento de que eles falaram, né, que tem uns 36 petabytes de dados, fica custoso para você achar dessa forma. Então você tem um jeito diferente de organizar. É bacana. A tecnologia eu deixo aqui na descrição para vocês poderem dar mais
E o
piadinha.
artigo traz um termo que eu achei bem interessante, que é cold storage. Achei bem interessante isso e eu pergunto, passo a
Sim,
bola
sim,
para os
sim, sim.
nossos ouvintes: vocês têm cold storage? É o meu Evernote, porque tem coisas que eu coloco lá que talvez eu nunca vá precisar, mas é bom que esteja lá. Nota fiscal da máquina de lavar roupas, tal. Ah, pode ser que eu nunca precise, né? Mas eu sempre guardo lá porque se eu, vai que eu preciso acionar a garantia, algum problema e tá lá, né? Mas pode ser que eu nunca precise, vai ficar eternamente lá no meu Evernote. Então, o cold storage é isso aí. São esses dados que você tem que arquivar, você tem que guardar lá nos seus dados, mas vão ser acessados, sabe Deus quando, né? Pouquíssima frequência, se é que vão ser acessados.
Sim, e tem isso, esse lance de cold storage. Tem a Amazon, por exemplo, eu acho ótimo ter o Glacier, que é o serviço deles de cold storage, que são aquele para quando é para serviço assim, são dados que você precisa ter, mas mesmo quando você for precisar, a necessidade não vai ser imediata. É tipo recuperar de um backup, porque você sabe que você tem esse arquivo, você vai acabar usando lá na frente, então você precisa disso. Então, um exemplo de que eu sei que usa cold storage. O Riverside, concorrente do StreamYard, que a gente usa para gravar os podcasts da Alura. Super parecido, tem umas coisas que faltam para transmissão de YouTube, etc. Então, tem uma outra diferença. Mas dá para você armazenar todas as suas gravações lá, e depois de 6 meses, as gravações vão para esse cold storage. Que caso você precise, preciso baixar os arquivos abertos. Você fala, tá, espera daqui a. Em 24 horas, a gente dá o link para você. Porque é isso, precisa pegar, mesmo, tipo, pegar lá do backup, trazer de volta, né? Só que é um método digital, porque a estrutura para você armazenar esses dados é diferente, acaba sendo mais barato se você não precisar acessar imediatamente quando você for precisar acessar, né? Fica tudo sobre isso é mais barato. É um conceito interessante e a gente já falou, inclusive, recentemente no ADT sobre cold storage como um método de backup mesmo, acaba sendo um pouco mais barato do que o habitual, né? Porque justamente o conceito dele é esse, né?
Faz todo sentido do mundo. Vocês usam cold storage? O que vocês fazem com os dados de vocês? Eu dei o um exemplo de uma nota fiscal, né? Mas eu tenho palestras e aulas que eu assisti décadas atrás, né? Mas eu acabei resgatando. Vocês conhecem a história que eu falei, né? Como que eu descobri que eu já tinha assistido uma palestra de uma
Sim.
ganhadora de Nobel? Descobri por acaso. Caramba, uma nota de 10 anos antes, eu por acaso assisti uma palestra dela, né? E eu falei, caramba, tava lá as minhas notas à mão, né? Feitas, guardadas no Evernote ainda, né? Com manuscrito e tal. Sorte que eu coloquei o nome dela e dos outros palestrantes lá e fiquei pasma, né? Então, tem utilidade sim, tá? Às vezes você redescobrir as coisas que você já tem, né? É um repertório antigo, mas você redescobre com o olhar atual, né? Então você trata diferentemente essas informações. Eu volto e meia, eu vou lá nas minhas notas antigas, dou uma consultada, vejo, é interessante ver o que mudou também, né? Você aprende muito com isso.
Sim, sem dúvida alguma.
É bom para a criatividade também.
Agora, duas dicas rápidas antes de eu fazer aqui o patrocínio da ExpressVPN, a gente pular para o assunto da motivação. A primeira é de leitura do professor Alexandre Chiavegato Filho, que escreveu: o ChatGPT foi treinado para te agradar. Isso pode custar a sua saúde mental. Esse é um assunto que está bastante em voga, especialmente desde o GPT-5, né, que mudou o jeito que ele se comporta, e muita gente se sentiu genuinamente órfã de uma relação que tinha criado com o comportamento do GPT-4. E ele falou: o acolhimento que é gerado por um algoritmo otimizado para concordar com você não é terapia. Isso é importantíssimo. A gente já falou também sobre isso. Hoje, que a gente está gravando aqui o episódio e está publicando, saiu no feed do IA Sob o Controle um papo bem diferente que a gente bateu com o Altair de Souza, que é do podcast Naruhodô. E a gente falou sobre o impacto socioeconômico, psicológico de longo prazo, em âmbito social, bem abrangente, dessa relação das pessoas com os chatbots. E é um papo que eu sei que vai talvez assustar algumas pessoas. Então tente, se for escutar, ir com uma cabeça um pouco mais aberta para entender o que ele quer dizer com as frases que ele coloca de um jeito bastante que choca, chama bastante atenção, né? Mas ele fala, ó, por exemplo, para terapia não é não é bom, né? Porque a terapia ela tem que fazer mais do que escutar e concordar com você. O que é o oposto? Ele fala assim: um papel de um CVV para um momento emergencial pode, não é que é, mas pode ser um pouco mais adequado do que ser um terapeuta, né? Você assumir ele como terapeuta mesmo. E o texto do professor Alexandre Chiavegato Filho fala sobre o risco, né, de você depender para uma terapia de um GPT. E aí, Bia, você leu?
Então, sempre que eu vejo essas coisas eu dou risada, porque eu estou revisando para uma prova que eu vou fazer aqui, e eu falo, cheguei no Gemini, né? Falei assim, ah, faça um quiz, já que nós discutimos isso, eu mandei meus resumos que eu anotei à mão, tal, pedi para ele avaliar, vai que tinha algum erro, né? Ah, tem um errinho aqui, realmente tinha alguns errinhos, né? Agora faça um quiz para mim sobre tudo isso que eu estudei, que a gente discutiu. Só que eu modulo, né? Ó, faça a pergunta assim, pegue essa tabela, não sei o que. Nossa, que excelente ideia! Você pedir um quiz com essa tabela! Nossa, você é um gênio! Eu dou risada sempre com as LLMs aí enchendo minha bola, porque agora imagina na terapia, né? O quão isso pode ser danoso, né? Então, vale a pena ler o artigo do professor Alexandre, porque vai bem nisso que a gente está falando, os perigos, né, de quem usa LLM como conselheira.
Sim, teve. Né? A gente falou sobre ele, deixa eu trazer rapidinho aqui, porque eu acho que é relevante para esse pedaço. O papo do cara lá que achou que tinha descoberto um método novo de fazer matemática conversando com o ChatGPT, que o ChatGPT falou que ele era um gênio, que ele era um gênio, ele acreditou, e ele entrou num buraco lá que, nossa, o cara só saiu depois de dias e muito estrago, né? Então isso. Tem gente que é mais vulnerável a isso. Especialmente pessoas mais solitárias, que precisam, né? Encontrar alguém que dá uma validação incondicional, né? Por isso tem esse bando de incel do Twitter que valida um pro outro, porque é isso que eles têm, né? Então, a
É,
mesma coisa com o GPT, né?
algoritmos fazem isso, né? Colocam você numa
Exatamente.
bolha, toda hora todo mundo se validando ali, não tem uma visão diferente, uma versão opositora, então o senso crítico vai pro buraco e todo mundo se radicaliza, né?
Exatamente. E o segundo link aqui para vocês darem uma espiadinha é de um estetoscópio que usa algoritmos, machine learning, IA, para detectar problemas cardíacos em 15 segundos. Inclusive detectando frequências que são inaudíveis pelo ouvido humano na hora de fazer um exame, né, clássico ali, usando o estetoscópio. Então, no próprio estetoscópio já tem o miczinho que capta e joga isso, interpreta em 15 segundos, acha com mais precisão, mais rapidez, não substitui, é óbvio, um ser humano ali fazendo acompanhamento, uma coisa, outra coisa. Mas também eu vi que chamou muito a atenção que eu vi uns três lugares e contextos diferentes, aqui sendo o terceiro, falando sobre esse gadget, o Echo.
Interessante. Muitos gadgets dedicados estão aparecendo para tarefas assim, né? E as de saúde não poderiam ser diferentes, né? A gente já tem medidor de glicemia, medidor de pressão, você tem os wearables aí com algumas funcionalidades extras, tentando ser tudo em um, mas claro, não é a mesma coisa, a gente já discutiu isso aqui, né? Agora, estetoscópio realmente. Eu acho até engraçado. Eu sempre, minha mente quinta série, gente, ela sempre dá umas bobeiras assim, né? Já imaginei o estetoscópio conversando com o médico ali. Olha, você escutou? Nossa, tem um chiado esquisito ali, hein? Você
Dá, eu
está
gosto que você pode.
absolutamente correto, tem um
É,
chiado ali.
exato, né? Aí você fala, pô, seu estetoscópio, é uma melancia, para de concordar comigo, foi um teste.
Ai, que bobeira, gente.
Ah, excelente. Então os links vão estar todos aqui. E vamos lá, né? A gente separou aqui para falar um pouco sobre motivação, um assunto que eu tenho pensado bastante. Eu sei que é uma coisa que é um desafio para algumas pessoas e é necessário para outras. Tem gente que também encontra dificuldade em manter a motivação em alta, independente da situação. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você for em expressvpn.com/adtrabalho e assinar o plano anual. Então, no fim das contas, 4 meses de lambuja para vocês protegerem os seus dados, protegerem a sua conexão. Se você usa muito Wi-Fis públicos que você não conhece, não foi você que cadastrou, não dá para confiar. Então, se você proteger, criptografar seus dados, nem quem oferece a conexão, e no caso da ExpressVPN, nem ela sabe os sites que você está acessando, que arquivo você está trafegando, os servidores que você está consultando, qual que é o seu dispositivo, né? Fica mais difícil de associar você a outros aparelhos, fazer publicidade mais direcionada ainda. E é curioso, né? Porque no avião, por exemplo, você paga, ainda assim os seus dados são uma parte do preço da conexão. Então você protege seus dados assim. E para streaming é muito interessante você usar a ExpressVPN, porque você pode rotear os seus dados pelos mais de 100 países que eles têm servidores, e você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Eu uso assim todo dia na Apple TV aqui de casa para ver o catálogo do HBO Max. Fora também, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto. Pra ver como é fácil colocar no seu roteador de casa direto, se você quiser, ou então na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, no telefone, no tablet, no computador, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom adtrabalho no checkout. Testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E não se esqueçam da quantidade imensa de conteúdo que não chega até nós simplesmente por questões de VPN, né? Você pode acessar documentários de outros países, de canais de TV, de outros continentes, enfim, é um mundo que verdadeiramente chega até você. Muito obrigada à ExpressVPN por tornar os ouvintes do Área de Trabalho usuários mais seguros e mais antenados.
Muito obrigado e vamos lá.
Vamos lá!
Motivação, um assunto que faz tempo que a gente não toca aqui, a gente deu umas pinceladas nele ao longo desses 170 quase episódios, mas não sei nem se a gente já chegou a dedicar um episódio, um segmento inteiro dele para
Acho que
falar sobre
não.
motivação, né? Pois é, chegou o dia.
Antes de você começar, deixa eu contar uma coisinha que eu aprendi lá nas aulas de neuroanatomia, neurofisiologia. Não existe motivação vindo dos outros. Motivação é uma coisa exclusivamente sua, né? Eu tô fazendo work and study with me, lá volta e meia vem um comentário: pô, você me motiva a estudar. Falo, não, isso não é motivação. Motivação você tem que encontrar em você mesmo. O que você encontra nos outros é inspiração. Então, o caminho da busca da motivação é uma autojornada, né, Marcos?
Excelente, acho que é ótimo ponto. Esse eu não tinha colocado aqui na pauta, então acho que é uma diferenciação
É.
muito boa, né? Você espelhar nos outros sem inspiração, mas a motivação vem de dentro. E assim, mesmo vindo de dentro, você pode. A gente já falou, por exemplo, como a Bia tem as pequenas recompensas que você dá para si mesma quando você atinge um objetivo, cumpre alguma coisa, que é diferente. de você ter uma motivação mais abrangente, que é ou de você encontrar o propósito no que você está fazendo, ou prazer na própria atividade. E aí
Sim.
tem uma diferenciação interessante entre o que você gosta de fazer e o que você precisa fazer. Se você der sorte, essas duas coisas são a mesma coisa, mas nem sempre é, e ainda assim você tem que fazer, tem que encontrar a motivação para fazer isso, né? Que é um desafio por si só, né?
É, tem uma série de conexões neurais ali, uma série de regiões ali do seu cérebro que se conectam, mas motivação é como eu disse, a gente busca de dentro de nós, mas é o que nos coloca a par de buscar coisas novas, né, de continuar perseguindo sonhos, e o ser humano é assim, né? Você conquista uma coisa, você logo em seguida precisa achar uma outra coisa para buscar. É o que a ciência é assim, o ser humano é assim, então a gente está sempre atingindo metas para depois dobrar a meta, como dizia o meme lá, né? Mas
Isso.
são conquistas, gente. As conquistas são incrementais, né? Então, primeiro, tá, você tem lá 18 anos, você pensa em fazer um vestibular, você sonha em ser, sei lá, um neurocirurgião. Olha quantas etapas você tem que passar antes, né? Você vai ter que fazer um vestibular concorrido, às vezes você não vai passar de primeira, então você tem que buscar motivação para se superar, né? Um concurso público, um vestibular, gente, as pessoas se enganam, né? Você acha que está competindo com outros, mas não, você está competindo com você mesmo, você que tem que melhorar cada vez mais. Só tem que ser melhor que os outros. Basicamente é isso. E como é que você vai buscar isso sem automotivação? Não, tem como. É redundante falar automotivação, mas eu vou falar aqui para fins didáticos, né? Então depois você passa, lá vem lá mais tantos anos de estudo, a sua faculdade, depois uma pós-graduação, né? No caso do médico, aqui eu tô falando uma residência. Aí depois você vai lá para cirurgia, aí você vai para neuro, são anos e anos. Isso serve para qualquer carreira, né? Depois você tem que buscar um idioma. Muita gente agora chega, puxa, agora tô tendo que aprender IA. É assim, gente, o mundo é dinâmico e para a gente acompanhar a velocidade das coisas, a gente tem que ter aquela gana, aquela vontade. Mas como conseguir? Porque o desejo existe. Você quer uma vida melhor, você quer morar não sei aonde, você quer ter uma família, você quer ter aquele carro X, né? São desejos. Como transformar isso em metas? E como ter essa motivação para correr atrás dessas metas? É a pergunta de R$ 1 milhão aqui desse podcast.
É, e tem outra diferença que é importante também, é o seguinte, né? Que você sentir ou se motivar ou ter motivação não é hora que der a vontade de fazer, na hora que você está inspirado para fazer, para escrever, também são coisas diferentes, né? Motivação é um arco maior em prol do objetivo e não o que vai te dar o pontapé inicial para sair da inércia e começar a fazer alguma coisa, né? Você sair da inércia não é nem o passo 1, é o passo 0. O passo 1 era o que você começa, você botou a caneta no papel, esse é o passo 1. Você, nossa, não preciso ir lá, o que eu vou escrever? Você pega o caderno, você não fez nada ainda, você tá só cercando o frango ali, né? Sentou, botou o papel, pronto. Aí você deu o passo 1, e isso eu acho que é importante para qualquer tarefa, né? Uma coisa é você ficar ali sentado para esperar a musa te visitar e você sentir uma inspiração divina fazer alguma coisa. Outra coisa é, vou agir. Isso vai dar o cold start para eu sentir a motivação para eu continuar fazendo, né? Porque você, desde antes, tem o plano de fazer e o objetivo de fazer, então acho que isso é importante para tudo, né? Tipo, se acordar e, putz, hoje eu não tô, tá frio, tá chovendo, tô cansado, será que eu vou para academia? Vai! Vai sim. Ontem você achou que você ia, hoje você vai. Chegando lá, aqueceu, começou a fazer o que você precisa, aí pronto. Aí vem endorfina que destrava a energia para o resto do treino todo, o resto da 1 hora que você separou para fazer alguma coisa ali, né? Mas bota a roupa a contragosto, vai a contragosto, vai andando, porque aí na própria caminhada te ajuda já a você destravar e ir. Mas é. Tem exemplo assim, né? Falei sobre escrever, né? Nossa, eu preciso escrever isso, mas. Ai, não tô inspirado pra escrever. Dane-se, escreve mesmo assim. Escreve alguma coisa. Alguma coisa,
é,
começa.
Isso.
Escreve alguma coisa.
Não fica
pode ser ruim, joga fora.
Né? Não fica pensando
Exato.
Muito, vai e faz. Eu também sou assim, Marcos, é exatamente desse mesmo jeito. Às vezes eu tô cansada, o pessoal, eu vou usar o exemplo da live novamente, porque tá visível, todo mundo vê lá, né? Eu falo, putz, eu tô tão cansada, mas eu fiz essa live, né? Eu me comprometo com vocês, então eu me motivo a vir, né? Porque eu tracei esse compromisso com as pessoas. E ontem eu fiz 3 pomodoro, eu falei, olha, gente, eu vou colocar 3 aqui, mas acho que eu não vou aguentar nem fazer 2, porque eu tô muito cansada. Aí você encontra, né? Você não fica pensando, beleza, vamos começar, não vamos enrolar. E quando eu vi, eu fiz 3 e fiz 3 muito bem, porque você não fica pensando muito, foca lá no que você vai fazer, é, foca na sua dieta, não fica pensando em bolo de chocolate, vai pra academia, não fica pensando na chuva, não fica pensando, né, do que você tem para fazer. A minha motivação foi essa, gente, para manter a assiduidade na academia. Eu tô muito feliz que eu ainda tô conseguindo, Marcos, milagrosamente.
Olha isso.
Eu consegui blindar a minha mente das coisas externas. E lembra que eu falei que no começo tava difícil, né? Que eu tava sofrendo uma certa chantagem, assim, né?
Sim.
Ah, poxa, vai pra academia, vai me deixar aqui esperando e tal. Nossa, isso é uma coisa que me derrubava tempos atrás. E agora tá começando a vir os resultados, as pessoas estão começando a respeitar, estão entendendo, né? E eu já cheguei e falei pra minha mãe aqui, olha, eu tenho o meu medidor de pressão aqui, ele calcula a média e tal, eu registro aqui na Samsung, eu tô com a minha menor média de pressão arterial desde que eu comecei a ser assíduo na academia. Ela,
olha só.
Interessante, tá? Então ela meio que tá entendendo a importância disso, e quando eu falo assim, ó, eu vou sair, eu vou voltar a hora tal, essa horinha aqui eu desligo de tudo, não falo com ninguém. Pô, gente, é 40 minutos um treino de musculação, né? Então depois tem mais uma caminhada que eu faço, mas não junto com o treino, né? Mas aqueles 40 minutos que você tá no aparelho, se você pegar o celular, gente, eu vejo isso direto lá, né? O pessoal senta ali naquele intervalinho, né? Entre uma série e outra, e fica ali, e abre a rede social. Falei, meu Deus, como é que conseguem, né? Não dá, gente, não dá. Eu boto uma música ali, às vezes coloco um podcast, se o podcast tem a duração do treino, eu coloco, que daí dá bem certinho, né? Eu gosto de casar as coisas, assim, pra manter o estado do flow, né? A sua mente, assim, engatar. Então, você tá lá puxando ferro, aí você, sei lá, tá escutando notícia de política, aí eu, que ódio, aí eu boto mais peso lá.
Sobe 2.
Sobe 2. Não, geralmente é música. Então, a tua mente tem que estar sincronizada com o que você está fazendo. Então, para mim, o meu maior motivador foi buscar uma maneira de blindar a mente dos agentes externos, de forma que eu fique ali nas minhas séries e só pensando naquilo, focando naquilo. Bota um som, bota um podcast, mas nada de interrupções, nada de, você tem que fazer isso, aquilo, tá? Não. É só o que você tem que fazer. E dieta, eu acho que também vai nisso, né? Você abre lá o TikTok e tem uma receita de um bolo de chocolate. Pô, mas isso é tortura, né, gente? Para de seguir, cancela, não sabe? Faça alguma coisa, seja proativo. Aí você vai encontrar a motivação, falar, puxa, mas você sabe que essa salada Caesar é tão gostosa, gente. Por que que eu vou ver vídeo de bolo de chocolate quando eu posso ver um vídeo de uma salada Caesar, por exemplo, e vai estar mais dentro da minha dieta, né? Por que não? Então, a motivação, gente, é assim. Você tem que construir um mundo ao seu redor para manter a motivação que você teve lá quando você começou, né?
Isso de você estruturar essas coisas, e isso não depender de ninguém, eu acho que é um bom ponto. Você falou, né? Você está vendo agora o dado da sua pressão reduzir como resultado de você ir na academia o tempo todo. Isso funciona como um motivador. O outro é, até o externo, as pessoas, você sentir que as pessoas agora respeitam que esse é um horário que é inegociável, você tem que ir para cuidar da sua saúde. É um pouquinho das pessoas sacando que assim elas cuidam da saúde também.
Exato.
Contribuem para isso, né? Então, esse primeiro progresso visível, e aí isso é assim, registrar, não é gamificar exatamente, mas é um pouco, né? Você ir registrando esse progresso,
isso.
E se você quiser, ir colocando as recompensas que você vai se dar ao longo desse processo, quer chamar de chantagem? Pode chamar, funciona igualzinho, né? Você colocando as recompensas no processo, né, e medindo isso, ajuda você daqui, não é hoje, né? Amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, tendo criado o hábito que ajuda na motivação também, é uma coisa que aí anda sozinho, sabe? É uma estrutura que você cria que fica maior do que você e que te ajuda a te empurrar e fazer a coisa, né? É uma coisa que vira meio de reforço, assim, no círculo virtuoso, que é interessante. E outra coisa que é importantíssima, a gente tocou um pouco nisso, acho que é importante falar mais também, é você fazer o ambiente para te ajudar na motivação. É uma coisa que você falou, por exemplo, para fazer as suas lives. Quando você
Isso.
vai fazer a sua live, bom, qualquer um que já tenha visto essas lives sabe que a luz está sempre no jeito certo, a câmera está sempre no jeito certo, você coloca a sua mesa sempre da mesma forma, esse ambiente te direciona
Perfeito.
a sinalizar para a cabeça. Então agora é hora de fazer isso. Tá afim, tá?
Isso.
Dane-se. Faz, né?
E às vezes eu sento ali na minha cadeira, corpo doente, nossa, tô tão cansada. E a pior besteira foi no intervalo entre um pomodoro e outro, eu ter ido deitar, assim, tinha umas mensagens para responder lá. Aí eu não queria mais, falei, não, tá vendo como isso é perigoso? Não deite, não vá pra cama, não vá pro quarto, vai lá fora, vai brincar com os bichinhos, ou então desce e prepara um chá, alguma coisa, um suco, né? Não, não fica pensando em descansar, né? Faz uma pausa no que você tá fazendo, mas para você só naqueles 10 minutos já voltar e continuar. Né? E eu vejo que tem muita gente que está também se motivando, chega às vezes cansado, vem lá, participa de pelo menos uma parte da live, né? Então, claro, eu estou comandando aqui, eu tenho que fazer um streaming, então tem uma outra responsabilidade, né? Mas eu comparo muito com a época da pandemia, em que eu assistia as outras pessoas marcarem as lives e fazer, e falei, puxa, ela já está começando a live lá, eu não, não. Ela vai estudar, e a coreana lá que eu seguia, né? Aquela menina lá. E, puxa, ela já vai começar e tal. Eu preciso ir também, gente. É uma coisa leva a outra. Você vê ali todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Isso dá um gás, assim, né? Te puxa, nem que seja força, né? Ao invés de ser aquela âncora que te leva pro fundo, né? É aquela corda que te puxa para seguir em frente. Eu acho
Sim,
isso
e é
ótimo.
importante, é a sensação, não é a sensação, mas não é a sensação do jeito ruim, mas você entender, a sensação de comunidade, de que
Isso.
você faz parte de um grupo maior, cada um tem o seu motivo, o seu objetivo, mas você bate o cartão, chega ali, e quando eu entendi isso, que eu passei a não ser tão cético com religião, ou ir ver o jogo, ou então o povo que se encontra todo domingo, almoça no restaurante e tal. Esse check-in é importante porque ajuda, né? É uma estrutura maior do que você e você sente que você tem que participar, mas não como um jeito obrigatório, mas sim como uma forma de compromisso com os outros, com você. Então, criar, fazer parte de comunidades que têm um objetivo em comum, eu acho que é importante também, né? Tem tarefa que não dá, mas tem tarefa que dá e ir atrás disso, eu acho que é importante. Um dos primeiros passos pode ser justamente as lives da Bia. Então, para quem nunca participou, nunca viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Isso toca um pouquinho em uma outra coisa também, que é o seguinte: ter as metas claras do que você quer atingir, né? Você desmembrar um passo a passo. Quando você pensa no tudo que você tem que fazer, você pode acabar se sentindo tão assim, nossa, tem tanto tempo para fazer essas 8 coisas, uma depende da outra, outra depende de uma, eu tô tão cansado, amanhã eu começo. Pronto, essa é a maior armadilha que existe, né? Então, de novo, papel, caneta ou um documento, destrincha as tarefas, e isso fica mais fácil de você ter clareza do global. E você pegar a primeira tarefa para fazer, depois a segunda, aí vai. A hora que você começou, aí sim, né? Acho que dá o primeiro passo, pelo menos para mim, é sempre o que é mais difícil. Então, clareza de meta, saber exatamente o que você tem que fazer, tira de você na hora de você começar a fazer a decisão do que você fazer. Já decidiu, tá pronto, está estruturado, agora é só fazer, né? Entre aspas. Então, acho que isso é bem importante, pode ajudar bastante, né?
É isso aí.
Agora, Bia, uma coisa que eu deixei para fazer essas perguntas no finalzinho aqui desse papo, todo mundo já passou por isso, né? Quando você esteve desmotivada, seja por questões da vida, seja por questões da sua saúde, que já te atrapalhou bastante ao longo
Sim,
dos anos,
sim.
né? Como que lida com isso? Porque existe também, é injusto colocar dessa forma, mas é quase sedutor falar assim: não, hoje eu posso me dar o direito de não fazer isso porque eu tô doente. Hoje eu posso dar o direito de fazer isso porque eu tô triste, né? E a tarefa tem que ser feita do mesmo jeito, né? O prazo não importa muito se você está feliz, está triste, está doente, está saudável. Então, quando você teve períodos maiores de desmotivação, que pode até tocar em depressão ou não, não sei, né? Pode para algumas pessoas sim. Como é que você lidou com isso e saiu disso?
É, a primeira coisa é parar de ter pena de você mesmo, né? Às vezes você não atinge uma meta, não consegue, ou você começa a se odiar, ou você começa a ter uma autoindulgência, assim, começa a, vou largar tudo que eu mereço, eu preciso descansar, eu preciso, não quero mais pensar nisso. E isso te afunda, né? Essas, levar as derrotas, assim, então, como se fosse uma derrota definitiva, né? Isso afunda. Eu acho que buscar, você já mesmo já deu a solução aqui, buscar comunidade, pessoas que estejam em situação parecida, ter grupos, né, virtuais ou então reais. E eu acho que é a melhor maneira de ver o outro. Eu acho que a maior motivação é o outro estender a mão, você ver o que que o outro fez e você entender, não, pera, eu não tô num poço sem fundo, não. Eu posso sair daqui e vou conseguir. Então, parar de ter pena de si mesmo, parar de ter muita autoindulgência e levantar a cabeça e seguir em frente com a sua comunidade, te motivando.
Boa, acho que é.
Te
Eu
inspirando, né? Não motivando.
sim. É, sim, exato. Ó, boa.
Ó, co me corrigindo aqui.
E de um jeito mais prático, já tocou um pouquinho nisso, mas quer detalhar um pouquinho mais a sua rotina mesmo, né? Os rituais que você coloca em prática ou que você estrutura para depois, se tiver que fazer alguma coisa, ser parte da motivação para você fazer?
Então, o meu, aquele app, o loop de hábitos ali, aquilo ajuda demais. Eu coloco ali no meu dashboard, ali na área de trabalho, e os quadradinhos vão pintando conforme eu vou fazendo as coisas que eu me propus a fazer. Isso é ótimo, porque daí eu começo a ver os quadradinhos ausentes, estou deixando de registrar, estou deixando de fazer, opa, né, já me dá um toque. Eu sou muito visual, então eu olho ali, eu gosto de ver meus quadradinhos todos pintadinhos, então isso, de certa maneira, me incomoda visualmente, então eu começo a me mexer, né? E registrar tudo seja num journal ou de papel ou num app. Falei do exemplo da pressão arterial aqui, estou registrando tudo no Samsung Notes, porque eu já consigo exportar os dados, né? Ele gera relatórios que eu mando lá para o Claude, né? E o Claude mesmo fala: ó, a média, a sua média de PA daqui até aqui foi tanto, agora de tanto tempo para cá a média caiu para tanto, né? Ele faz os relatórios para mim, faz a análise, né? Então, essa é a minha motivação. Eu gosto desse controle extremo das coisas, né? Então, o que eu busco é me controlar, é registrar, porque daí eu tô toda hora vendo ali, todo dia, toda semana, passo a passo, eu tô vendo as conquistas que eu estou obtendo. Então, isso funciona para mim. É uma coisa visível, palpável, tá ali na minha frente. Eu preciso que esteja ali na minha cara, eu acompanhando para continuar em frente. Eu sugiro que vocês façam isso também, seja um relatório, uma planilha. Planilha é mais problemático porque fica escondido, né? Fica dentro do teu Excel lá do computador. Mas é uma coisa, eu acho que o smartphone é melhor para isso, ou no tablet, ou enfim, uma coisa que você abre, olha, bata o olho todo dia e veja, né? Eu acho que é aquele lembrete, aquele micro lembrete mental de todo dia para você não desanimar.
É um bom ponto. Eu tenho, para mim, o que ajuda muito é a estrutura. Já comentei algumas vezes que tudo que eu tenho que fazer todos os dias está claro, né? Se tem previsto, tem previsto, é a vida. Mas está pré-planejado no calendário, compromissos recorrentes. Então, segunda-feira de manhã, pauta, gravação, edição, revisão, publicação do A Fonte, já corre para o hipsters.tech. À tarde tem o 9to5Mac, né, que ocupa das 4h30 todos os dias, então tem isso. Aí na terça-feira, que é o dia de academia, já colo, volto, tem aí também edição do IA Sob Controle. Quarta-feira está fazendo hoje aqui, né? Então, mesma coisa. Pauta, gravação, edição, revisão, publicação do área de trabalho, tem o almoço aí no meio do caminho, aí depois já volto, faz o Dev Sem Fronteiras, pauta do DT, o 9to5Mac, depois a gravação do DT, depois tem edição sem edição, publicação. Então, colocar isso no calendário, ter ali o mapeamento exato das tarefas todas que você vai fazer, eu acho que para mim, pelo menos, ajuda muito. Primeiro, atirar aquela inércia da decisão. Ah, putz, eu terminei de gravar, mas não queria editar agora. Será que se eu editar o outro depois? Não, faz, não pensa, vai, faz. Vai chegar à noite, vai ter acabado a correria, você fala, putz, tá, deu pra fazer tudo, etc. E pode sim, aí quando a correria tá muita, 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 eu falo assim, quer saber? O fim de semana tá aí, eu vou descansar lá. Armadilha de, ah, nossa, eu já tô tão cansado, putz, trabalhei tanto ontem, acho que hoje de manhã vou me dar de novo na academia. Não, cara, vai. Você tem que ir. Você vai chegar lá e falar, poxa, que bom que eu vim. Aí eu vou lá e penso, poxa, que bom que eu vim. Então, isso, acho que essa estrutura, ter esse jeito mais global de olhar para as tarefas, para mim, ajuda a tirar um pouco da inércia de decisão do que fazer, e isso não atrapalha na motivação de fazer e olhar as tarefas, tá tudo no ar bonitinho, olhar a conta no banco, tá tudo bonitinho, tá? Isso também motiva pra caramba. Então, acho que é meio por aí, né?
Legal.
Agora, se vocês quiserem falar pra gente o que motiva vocês, né? De aplicativos assim, né? Que eu não falei, tem o timer que eu uso, que é o de registrar o tempo. Isso é uma outra coisa bacana também, né? De ver como as pequenas mudanças que ajudam a deixar as tarefas cumpridas mais rápido e olhar na medição do tempo, tô fazendo mais coisa no mesmo tempo que eu fazia bem menos coisa há 2 anos, por exemplo. Entender para onde vai seu tempo é um jeito muito bom de você ir encontrando pequenos ajustes aqui e ali para, né, e ver como os ajustes impactam no tempo também. Isso é uma coisa que é um ciclo meio fechado também. Então, calendário e registro de tempo, e o registro maior também de tarefas, atividades, receber o elogio. Putz, guarda, cria uma pastinha com prints de elogios que você recebeu, para quando você estiver meio desanimado, você entrar ali e sortear um aleatório para você ver. Acho que essas coisas fazem mesmo a diferença, sabe? Aqui no escritório tem uma fotinho eu com a Lari aqui, né? Putz, tá aquele dia pesado. Eu falo, putz, tá não. Tô fazendo isso, vai dar certo, e é por causa disso aqui que vai dar para viajar também no fim do ano e vai ser gostoso. Então vamos lá, vamos fazer. Então acho que isso é tudo contribui, né? Criar esse ambiente que te eleve. É, ninguém vai fazer isso por você, então você tem que fazer. Mas mesmo assim, não é artificial, a hora que você se sentir elevado, elevada, é natural isso, né? Mas é automotivação, autodeterminação e automotivação, né?
Uma coisa que funciona muito bem para muita gente é você ter um. Se você tem um escritório em casa, um ambiente de trabalho, é ter um whiteboard. Como é que chama isso em português? Sabe aquele quadro branco que você coloca na
Um
parede?
painel, quadro.
É um quadro, né? Que você usa aquelas canetas que apagam e tal, né? Eu tenho um aqui, nossa, há 2 décadas. Tá em branco, coitado, tô usando quase nada dele, não uso mais, mas na pandemia usei bastante, porque eu passava muito tempo em casa, né? É o mesmo princípio do mobile para mim, gente. É uma coisa que você abre e olha o tempo todo. Então, na pandemia, eu tava o tempo todo em casa, então levantava, batia o olho, levantava da cadeira, dava de cara com o quadro, tava ali escancarado na minha frente, o que eu não podia esquecer de fazer. Para quem traça metas como casal também, às vezes metas de casal, assim, ou metas financeiras do casal, por exemplo, é interessante, que daí os dois passam, estão os dois olhando para o mesmo lugar, diferente de um dispositivo móvel, né? Então, hoje o mobile funciona mais para mim, porque toda hora eu ligo o celular, a tela, a primeira coisa que aparece ali são as minhas metas, né? Eu preciso das coisas ali escancaradas na minha frente o tempo todo. Agora, vocês. Não sei o que vocês precisam. Como é que vocês buscam essa motivação? Como é que vocês alcançam essas metas? Como é que funciona para vocês aquela filosofia do todo dia um pouquinho, não desanimar, não deixar a âncora te puxar para o fundo do mar? Eu gostaria de saber. Compartilhem com a gente. Eu sempre aprendo muito com o Marcos e com vocês também, porque vocês estão sempre mandando as pautas e definindo aqui o que que a gente vai falar nos nossos episódios. Para quem não sabe, acho que vocês já sabem, né? No meu Telegram, @biacunze, vocês podem mandar links, dicas, prints. Se não quiserem falar o nome de vocês, né? Mandar o seu depoimento sem, falar o nome, não tem problema. Fiquem à vontade, @biacunze. Pode mandar tudo para lá.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle. Vocês me acham no Net5Mac. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, as avaliações e que recomendam também o Área de Trabalho para a gente poder descobrir o podcast. Obrigado para quem contribui com respostas, com perguntas, com comentários, com dicas em gigahertz.fm/feedback. Os links estão em gigahertz.fm/adtrabalho/169. Ou então nas notas do episódio, e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.